Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom início de semana.
Esta é a Rádio Vaticano, programa em português para a África.
Convosco já o microfone Filomeno Lopes
e Dulce Araújo.
Sejam bem-vindos aqui no Vaticano. Estou feliz em ver os vossos rostos e leio nos vossos olhos que também vocês estão felizes em estar um pouco comigo. Palavras do Papa Francisco ao receber no Vaticano um grupo de crianças, pais e colaboradores provenientes do Centro para o Autismo Sonnenschein da Áustria. Acabar com a guerra e a violência no mundo inteiro, especialmente no Médio Oriente, e promover o diálogo a fim de encontrar uma solução política para todos os conflitos. Este é o apelo da Caritas Internacional para o Dia Internacional da Paz, celebrado nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 30 de novembro de 1981.
Uma bolsa de estudo em nome de Willy Monteiro Duarte, o jovem italiano, filho de cabo-verdianos, morto à pancada no dia 6 de setembro em Colleferro, a sul de Roma. Saiba mais acerca desta bolsa e de todo este assunto na rubrica Década dos Afrodescendentes.
Fique então connosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Rick Daems, presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Dom Bruno Muzaro, arcebispo titular de Abari e núncio apostólico em Costa Rica, o Sr. Dejan Saović, embaixador da Sérvia junto da Santa Sé, em visita de despedida, e finalmente as crianças que sofrem de autismo hospedados no ambulatório Sonnenschein em Áustria. O Santo Padre nomeou hoje, núncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Monsenhor Giovanni Gaspari, conselheiro de nunciatura, elevando ao mesmo tempo a sede titular de Alba Marítima com a dignidade de arcebispo. Nascido na cidade italiana de Pescara, em 6 de junho de 1963, Monsenhor Giovanni Gaspari foi ordenado sacerdote em 4 de julho de 1987. Licenciado em Direito Canônico e Teologia Moral, ingressou o Serviço Diplomático da Santa Sé em 1 de julho de 2001, tendo prestado a própria missão diplomática nas representações pontifícias no Irã, na Albânia, no México, na Lituânia e junto da Seção para as Relações com os Estados da Secretaria do Estado do Vaticano. O Papa Francisco assinala o Dia Internacional da Paz, celebrado pelas Nações Unidas neste dia 21 de setembro, com uma mensagem no Twitter. Devemos, escreve o Papa, procurar uma fraternidade real baseada na origem comum de Deus. O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem e não devemos resignar-nos com nada que seja menos que isso. A fraternidade será o tema da encíclica que o Pontífice assinará no próximo dia 3 de outubro, junto ao túmulo São Francisco, na cidade italiana de Assis, cujo título é Fratelli Tutti. Trata-se de um dos assuntos que o Santo Padre tem mais a peito, tendo dedicado inclusive uma viagem apostólica para assinatura em Abu Dhabi do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Este texto foi assinado também pelo grão-imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Taib. Neste dia 21 de setembro, as Nações Unidas escolheram como tema Moldar a Paz Juntos. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a data é dedicada a apelar as partes beligerantes em todos os lugares, a depor as armas e a trabalhar em prol da harmonia. Para o chefe da ONU, à medida que a pandemia da Covid-19 continua a assolar o mundo, este apelo é mais importante do que nunca. Foi por isso que Guterres pediu um cessar-fogo global em março, um apelo que irá repetir na abertura da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral, amanhã, terça-feira, dia 22 de setembro. Para ele, o mundo enfrenta um inimigo comum, um vírus mortal que está a causar imenso sofrimento, a destruir meios de subsistência, a contribuir para o aumento das tensões internacionais e a agravar os já grandes desafios para a paz e a segurança. O secretário-geral também destaca dificuldades causadas pelas medidas de combate à pandemia. Segundo ele, nestes dias de distanciamento físico não é possível ficar próximos uns dos outros. Ainda assim, as pessoas devem permanecer juntas pela paz. Juntos, concluiu dizendo António Guterres, os cidadãos do mundo podem construir um mundo mais justo, mais sustentável e equitativo.
Cari bambini, cari genitori, eccellenze, signore e signori, vi do il benvenuto qui in Vaticano. Sono felice di vedere le vostre facce e leggo nei vostri occhi che anche voi siete contenti di stare un po' con me.
Sejam bem-vindos aqui no Vaticano. Estou feliz em ver os vossos rostos e leio nos vossos olhos que também vós estáis felizes em estar um pouco comigo. Palavras do Papa Francisco ao receber no Vaticano um grupo de crianças, pais e colaboradores provenientes do Centro para o Autismo Sonnenschein da Áustria, que na tradução literal significa brilho do sol. Na saudação aos pequenos durante o encontro desta segunda-feira, o próprio Pontífice procurou descrever o nome da estrutura. Posso imaginar, disse Francisco, porque os responsáveis escolheram esse nome, porque a vossa casa parece um magnífico gramado florido sob o brilho do sol. E as flores desta casa são exatamente vocês. Deus criou o mundo com uma grande variedade de flores, de todas as cores. Cada flor tem a sua beleza, que é única. Cada um de nós também é belo aos olhos de Deus. E Ele nos ama. Isso nos faz sentir a necessidade de dizer a Deus obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por todas as criaturas. Obrigado pela mamãe e papá. Obrigado pelas nossas famílias. E obrigado também para os nossos amigos do Centro Sonnenschein. Dizer obrigado a Deus, salientou o Santo Padre, é uma bonita oração, porque ele gosta desta forma de rezar. O Pontífice, então, também sugeriu de fazer uma pequena pergunta a Deus. Por exemplo, disse, Bom Jesus, poderias ajudar a mamã e o papá no seu trabalho? Poderias dar um pouco de conforto à avó que está doente? Poderias dar algo às crianças de todo o mundo que não têm o que comer? Ou ainda, Jesus, por favor, ajuda o Papa a conduzir bem a Igreja. Se vocês pedirem com fé, o Senhor certamente vai vos ouvir, advertiu Francisco. O Centro para o Autismo Brilho do Sol oferece uma gama de atividades terapêuticas com uma equipe de tratamento interdisciplinar formada por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores para necessidades especiais, terapeutas ocupacionais e da música. O Papa, ao se despedir do grupo, concluiu o encontro no Vaticano com um agradecimento que também se estende às diversas realidades mundiais. Obrigado, disse o Pontífice, por essa bela iniciativa e pelo compromisso em benefício dos pequenos que vos foram confiados. Tudo o que fizeram a um só destes pequenos, fizeram-no a Jesus.
Grazie per questa bella iniziativa e per l'impegno a favore dei piccoli a voi affidati. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi piccoli, l'avete fatto a Gesù. Vi ricordo nella mia preghiera. Gesù vi benedica sempre, la Madonna vi protegga. Und bitte nicht vergesst, beten für mich. Diese Arbeit ist nicht einfach. Beten für mich, bitte. Danke.
Acabar com a guerra e a violência no mundo inteiro, especialmente no Médio Oriente, e promover o diálogo a fim de encontrar uma solução política para todos os conflitos. Este é o apelo da Caritas Internacional para o Dia Internacional da Paz, celebrado nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 30 de novembro de 1981. Num comunicado, a Organização Católica pede a eliminação das sanções económicas contra a Síria, que agravam o conflito, e que os líderes políticos sejam incentivados a se sentarem à mesa das negociações. Convida a promover a paz nas áreas de conflito e garantir a ajuda internacional ao desenvolvimento das comunidades locais, criando oportunidades de instrução e trabalho, sobretudo para os jovens em risco de serem recrutados por grupos armados e milícias. A Caritas Internacional pede para apoiar os líderes religiosos e comunidades religiosas na promoção do diálogo interreligioso. A memória do passado, lê-se no documento, deve impelir-nos à conversão e a aspirar a um mundo onde a paz e a harmonia possam contribuir para o desenvolvimento humano integral. A Organização Caritativa Internacional ressalta que ainda hoje existem milhões de pessoas que não podem viver com dignidade por causa das guerras e da violência, que morrem por causa de conflitos e violência cujas causas se encontram no egoísmo, na ganância, na corrupção, na discriminação religiosa e étnica e na exploração ilegal dos recursos naturais. Lembrando as palavras do Papa Francisco, que salientou que toda a guerra acaba sendo um fratricídio que destrói o projeto de fraternidade inscrito na vocação da família humana, a Caritas Internacional reitera que a paz é uma cultura que deve ser cultivada, partilhada e vivida em todos os níveis da sociedade. Por este motivo, prossegue o comunicado, a Caritas está engajada na promoção da paz através da construção de comunidades locais que vivem a sua fraternidade através do diálogo e da partilha e encontra inspiração profunda na encíclica Populorum Progresso, na qual Paulo VI afirma que o desenvolvimento é o novo nome da paz. A Organização Internacional também salienta que no momento em que Covid-19 revelou a todos nós a fragilidade da existência humana e uniu toda a humanidade na luta contra a propagação do vírus, devemos lutar contra todas as formas de divisão e ódio e, como o Papa Francisco repetiu várias vezes, agir contra a desconfiança e o medo que enfraquecem as relações e aumentam o risco de violência. A Caritas Internacional considera como prioridade a aspiração de cada pessoa à paz, à harmonia e ao desejo de viver a própria vida com dignidade e, por esta razão, em todo o mundo coloca em prática programas para promover esses objetivos. Nos estados de Kachin e Shan do Norte, informa o comunicado, a Caritas Myanmar, junto com a igreja local, realiza um programa de paz para os deslocados internos e as comunidades afetadas pelos conflitos. Em Mindanao, nas Filipinas, a Caritas e a igreja local estão trabalhando para encontrar uma solução pacífica numa região onde prevalece a violência. No Paquistão, Caritas e igreja local promovem a paz e a harmonia entre as comunidades através de pequenos projetos de desenvolvimento. Na República Centro-Africana, o arcebispo de Bangui, o imã e o líder da Igreja Protestante Nacional estão na vanguarda da promoção da reconciliação. Na Colômbia, a Caritas reforça os processos de desenvolvimento para uma transformação não violenta dos conflitos através da participação das comunidades locais.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up, don't give up the fight. Willy Monteiro Duarte queria ser um chef cozinheiro de fama. Escrevia as suas receitas, revelou a mãe dele, Lúcia Monteiro. Mas a missão de Willy era talvez uma outra, a de nutrir o mundo com um outro tipo de alimentação. Alimentação da alegria, dos valores humanos, cristãos, que tornam uma pessoa capaz de dar a vida por uma outra. O Evangelho ensina que não há valor maior do que isto, sublinhou Dom Mauro Parmigiani, bispo de Tívoli e Palestrina, na homilia das Exéquias de Willy, sábado 12 de setembro, no estádio de Pagliano, cidadezinha onde Willy nascera e crescera. A sociedade italiana reagiu com indignação ao espancamento por parte de 4 ou 5 jovens italianos em Colleferro, perto de Paliano, e que fez do jovem Willy, 21 anos de idade, nascido em Itália de pais cabo-verdianos, vítima mortal. Foi na noite de 5 para 6 de setembro. Willy, jovem alegre, empenhado na paróquia, na solidariedade, no futebol, tinha estudado hotelaria e já trabalhava como ajudante cozinheiro num hotel de Paliano. Naquela noite, ele tinha trabalhado até por volta das 23 horas. Depois saiu para ir divertir-se um pouco com amigos. E quando já estava a preparar-se para voltar para casa, contou um testemunha, viu que um seu amigo estava envolvido numa rixa e interveio para pacificar a todos. E quando menos esperava, ficou vítima de socos, pontapés, pisamentos do corpo por parte desses jovens italianos, que, embora sendo pouco mais velhos do que ele, eram muito mais corpulentos e musculosos e treinados em determinadas artes marciais. Willy veio a falecer na ambulância, a caminho do hospital.
Chancre, teneva bo. Lina nha petu Que pan agasalia
A sociedade italiana reagiu, dizíamos, com indignação a este facto. Nos dias a seguir à morte do Willy, houve marchas silenciosas e com velas acesas em Paliano, em Colleferro. No funeral participaram altas autoridades políticas, diversos bispos e sacerdotes e uma grande multidão de italianos, de cabo-verdianos e de pessoas de outras nacionalidades. A imagem do Willy sorridente tem sido pintada por artistas em paredes de várias cidades da Itália. Tem havido poesias, dedicações e mesmo uma bolsa de estudo em seu nome, destinada a jovens cabo-verdianos ou de origem cabo-verdiana. Foi lançada pela UNINT, Universidade Internacional, com sede em Roma. A professora Maria Grazia Russo, diretora da Faculdade de Interpretariato e Traduzione, ilustra-nos as razões da criação desta bolsa.
Como sabemos, o crime foi feito com muita crueldade, muita ferocidade, uma atrocidade que a nossa comunidade italiana não conhecia. E então é uma maneira para estar perto da comunidade cabo-verdiana. Eu pessoalmente não conheço os pais, mas conheço muitas pessoas da comunidade cabo-verdiana. Eu estudo português, sou professora de português e conheço a comunidade cabo-verdiana, os representantes das comunidades cabo-verdianas, desde que chegaram as primeiras mulheres cabo-verdianas em Itália para contribuir economicamente ao próprio território que se encontrava em situações assim dramáticas desde o ponto de vista económico. Portanto, conheço a comunidade já há muitos anos e era uma maneira para eu representar, juntamente com toda a nossa universidade, uma solidariedade a esta comunidade que sempre se integrou perfeitamente dentro do território italiano. Nós pensámos, portanto, abrir um concurso para uma bolsa destinada a cabo-verdianos ou a estudantes de origem cabo-verdianas que queiram prosseguir os seus estudos em Itália, na nossa universidade. Reembolsaremos as propinas, integralmente as propinas dos 3 anos. Estamos a falar de uma licenciatura, não é? De uma licenciatura trienal, por enquanto. Os nossos 3 cursos são de línguas, vou dizer em italiano, porque será mais fácil depois encontrá-lo no próprio site, não é? Língua per l'interpretariato e la traduzione, Economia e Management de Empresa, Scienze Politiche per la Sicurezza e le Relazioni Internazionali. Um estudante que queira continuar, porque o Willy Monteiro era um estudante, e esta bolsa é uma bolsa contra a violência, porque temos perfeitamente noção de que é só com a cultura que se pode realmente combater a violência, o mal-estar dos jovens, os medos com o qual os jovens crescem, as incertezas perante o futuro. Portanto, nós estamos à espera que alguém participe, esperemos que sim, e temos o gosto de ter feito este pequeno passo para que os nossos jovens primeiro não se esqueçam do que é que aconteceu ao Willy, que é uma bolsa oferecida em nome do Willy, mas uma bolsa sobretudo contra todas as violências.
Portanto, quem estiver interessado, os jovens que residem aqui na Itália, em qualquer cidade, mas também mesmo em Cabo Verde, terão que saber italiano neste caso, não é? Para poderem acompanhar os cursos,
sim,
que sei, são online também, não é?
Sim, sim, e os cursos serão, sim, posso já dizer, todos os cursos serão em presença ou à distância em via streaming, ou seja, podem escolher as duas modalidades. Os nossos cursos são em síncrono, ou seja, são em presença, mas os estudantes podem seguir também à distância, porque se lhe é oferecido um tablet para seguir os nossos cursos à distância também.
E os cursos são dados em italiano?
Alguns não, são dados nas línguas estrangeiras. Por exemplo, o curso de português é dado em português, o curso de francês em francês. Temos 8 línguas, em particular na Faculdade de Línguas para Interpretação e Tradução. São 8 línguas, o inglês, o francês, o português, espanhol e alemão. E depois temos o árabe, o chinês e o russo. E também nas outras faculdades há cursos dados em italiano, outros dados em inglês. Claro que alguns cursos serão em italiano, estando nós em Itália, alguns cursos serão, por exemplo, literatura italiana, história, a história contemporânea, cultura política, quer dizer, essas coisas, essas alguns. E depois eles podem, os interessados podem ver os nossos currículos dentro do próprio site unint.eu. E é possível ver todos os cursos e as disciplinas que dentro do curso existem. Portanto, é Università degli Studi Internazionali di Roma. Sendo nós internacionais, claro que muitos cursos são dados em línguas estrangeiras, não é?
E, portanto, quem estiver interessado a concorrer para essa bolsa terá que apresentar o pedido o mais tardar até o dia 6 de outubro.
6 de outubro, exato, exato, é o prazo.
A professora Maria Grácia Russo, que nos anos 70, 80 esteve muito ligada à Escola Portuguesa de Roma, onde estudaram muitas cabo-verdianas, incluindo quem vos está a falar. Ela era ali professora de literatura portuguesa. De salientar ainda que a família de Willy Monteiro Duarte criou uma página oficial no Facebook, Il Sorriso di Willy, o Sorriso de Willy, em que agradece o afeto que lhe tem sido demonstrado, pede que as manifestações em nome de Willy não sejam transformadas em instrumento político para falar de racismo, fascismo e partidos políticos, na medida em que, dizem, recusam e consideram profundamente errados sentimentos como o racismo. Willy, escrevem, foi vítima de uma crueldade e de uma ferócia injustificadas, que não tinha cor nem raça. Nós, da família, consideramos todas as pessoas iguais. Ninguém deve morrer deste modo. Nós queremos que Willy seja uma mensagem de amor, altruísmo e de coragem, porque é isto que ele era. E com esta mensagem da família do Willy, terminamos a rubrica de hoje, Década dos Afrodescendentes, que nós aqui na Rádio Vaticano, no nosso programa, dedicamos a Willy Monteiro Duarte, que era um italiano afrodescendente. E recordamos que os pedidos para a Bolsa de Estudo em nome de Willy Monteiro Duarte devem ser apresentados até ao próximo dia 6 de outubro. Mais informações em www.unint.eu. E é tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã, a esta mesma hora. Laudetur Jesus Christus.